muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Oi, aqui é o Caio e eu tô passando para fazer uma intervenção. Esse aqui é o 10º podcast do Leia Novos BR. Isso mesmo, a gente está muito orgulhoso de já termos divulgado 10 autores nacionais e a gente quer divulgar ainda mais. E se você está gostando desse projeto, quer comentar algo sobre alguns episódios, passou a acompanhar alguns autores que a gente apresentou, olha, por favor, mande um e-mail para leianovosbr@gmail.com ou comente nos posts dos nossos episódios aqui no site mesmo. Eu estou avisando isso porque dia 26 de maio, vários podcasts do Leitor Cabuloso vão se encontrar em uma live na Twitch para conversar entre si e ler comentários dos ouvintes. Além da gente, vai ter Perdidos na Estante, Pindorama, Boteco dos Versados e tudo isso no dia de 26 à noite no canal da Twitch Casal de Podcast. O link você encontra no post desse episódio. A gente conta com a sua participação nessa live. E agora, eu vou deixar vocês com essa entrevista maravilhosa da Karen. Até mais.
Carol, tá ouvindo essa barulheira? Acho que eu preciso ir lá dar um jeito nisso, senão não tem como fazer entrevista hoje, né?
Tá, tudo bem, vai lá. Mas fecha bem essa porta, viu? Porque senão vai ficar vazando o som aqui. E aí, Karen, como é que você tá?
Tô bem, eu tô ótima. Na medida do possível no Brasil. E vocês?
Tamo nessa também, né? Tem o Brasil, tem nossa livraria aqui sempre bagunçada, mas a gente vai levando. Inclusive, eu queria te agradecer por ter atendido o nosso pedido de vir aqui visitar a gente, dar uma ajudinha nessa nossa arrumação, né, que a gente tá fazendo aqui. É uma super honra ter você com a gente. E hoje é meu dia de plantão aqui e eu encontrei um monte de coisa sua, tipo, um monte mesmo. Só que parece que passou um tsunami aqui nessa livraria e tá meio difícil de organizar tudo. Então vou precisar da sua ajuda para que a gente possa organizar direitinho o seu cantinho e suas histórias terem um lugar bem bonitinho para elas. Então, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você.
Ah, primeiro, é uma honra estar aqui, gente. Eu adoro aqui essa livraria. Obrigada por terem me chamado para ajudar a espanar um pó. Tô feliz.
O que não falta é pó aqui, viu?
Eu ajudo a organizar, porque eu sei que as minhas coisas dão muito trabalho, é um monte de coisa. Às vezes uma coisa não faz sentido com a outra, então eu preciso de ajuda. Bem, então, eu sou Karen Alvarez, eu escrevo na maior parte do tempo histórias de terror, de suspense psicológico, mas às vezes, dá na minha telha, eu escrevo um YA, ou eu escrevo uma história infanto-juvenil. Ou então uma história no ar, e às vezes você dá na telha e vai pra outros gêneros, pra outras coisas, nada a ver. Como, sei lá, uma história de Minecraft que eu já fiz, ou um romance, então... Mas na maior parte do tempo eu escrevo terror e suspense psicológico. Eu já escrevo e publico há quase 10 anos já, vai fazer ano que vem 10 anos, esse ano é não, faz 9. Eu tenho 5 romances publicados e eu sou agenciada da agência MAG, uma galera muito legal, com a Gabi Coristino, Corisigno, com o Sol Coelho. É isso aí, agora tô cheia de livros independentes e tentando encontrar mais casinhas para meus livros.
Ah, com certeza. E pensar aí nesses quase 10 anos de carreira, como você falou, é muita história. E olha, o que não falta é a história sua aqui no nosso acervo. Por isso, antes da gente falar um pouquinho sobre elas mais especificamente, eu queria saber como é que a escrita entrou na sua vida, em que momento você pensou, quero ser escritora?
Bem, quando eu era adolescente, além de ler, eu comecei a escrever porque eu me sentia muito sozinha. Eu comecei a escrever fanfics. Fanfics daquela série, daquela pessoa que a gente não fala mais dela. Então, ele me ajudou muito. A série era legal. Eu escrevi muitas histórias, publicava na internet e tal. E comecei a receber comentários. Era do mesmo jeito. Como eu faço hoje, eu tinha histórias meio de terror e suspense. E às vezes vinha um romance, assim, do nada. ou uma coisa mais engraçada do nada. Aí era difícil organizar também nas estantes de fanfics. Gostei muito de fazer, eu acho que a primeira vez que eu falei, nossa, eu queria muito fazer isso, foi quando eu tive muitos comentários numa fanfic minha. Ela se chamava, olha só o nome, ela se chamava Não Esqueça Nosso Amor.
Nossa.
É, nem parece que sou eu, né? Afinal, mas era bem suspense, era bem terror. E aí eu recebi muitos comentários, eu falei, nossa, eu queria que isso aqui fosse um livro de verdade, eu vendesse e recebesse comentários. Aí eu falei, será que eu consigo? Aí estamos tentando até hoje, né?
E uma coisa legal, assim, quando a gente escreve ao longo dos anos, é que a gente vai desenvolvendo, né, uma maneira própria de contar histórias. Então imagino que isso tenha acontecido com você desde as fanfics até as histórias que você escreve hoje. E aí, pensando nisso, eu queria saber se você consegue, assim, identificar uma característica que você acha que une esses seus textos, mesmo tão diferentes, como você falou, aquela característica que a pessoa lê e percebe, essa pode ser uma história que a Karen escreveu.
Toda história que eu faço, eu coloco como se todo mundo tivesse potencial pra fazer coisas muito boas ou coisas muito ruins, e às vezes você não consegue perceber a diferença, porque o que pode ser bom para uma pessoa pode ser muito ruim para outra. Uma pessoa que pode parecer boazinha pode parecer uma pessoa horrível para outra. Como é a vida, né? A gente gosta de achar que a gente é o herói da nossa história, mas para algumas pessoas que detestam a gente, nós somos os vilões delas. Então, eu gosto muito que tem esse potencial nos personagens. E até a Gabi, a minha gente, ela costuma muito falar que eu tô me especializando em escrever histórias de pessoas, de personagens muito escrotos.
Uma especialidade interessante essa.
Aí eu gosto que o leitor fique se questionando sobre isso, que ele fique confuso. Será que essa pessoa, ela é boa? Será que ela é ruim? Ou será que eu não sei o que ela é?
Eu acho que esse tipo de personagem dúbio, acho que super combina com o tipo de história que você faz, né? Principalmente de terror e suspense, acho que tem tudo a ver. E aí eu queria saber, dentro desse nicho, o que que te atrai a escrever esses gêneros, mexer com esses nossos medos?
Eu acho que terror, suspense, suspense psicológico, são gêneros que é mais fácil mexer com as pessoas, cutucar, assim, bem no fundo delas, no que elas estão sentindo, nas crenças delas, nas opiniões delas, nas coisas que elas têm dúvidas ou que elas têm muitas certezas. Eu gosto dos questionamentos que essas histórias podem trazer. Não é só o medo pelo medo, é mais, será que eu seria capaz de fazer isso que essa pessoa tá fazendo, que esse personagem tá fazendo? Eu iria tão longe quanto essa pessoa? Mas se eu fosse confrontada com uma situação como essa? E os questionamentos que essas coisas trazem na gente. Mas além do medo, às vezes eles também podem trazer um entendimento sobre a gente mesmo, uma clareza sobre quem nós somos e o que a gente pode fazer em algumas situações.
E quando você está escrevendo assim, essas histórias, quando você fala sobre medos, você usa assim medos que você sente ou medos que você gostaria de superar? Você usa dessa sua experiência pessoal mesmo para pensar nessas histórias?
Ah, eu uso. Eu acho que a gente sempre usa um pouco da gente quando a gente escreve um livro, né? Ou um conto, uma história, qualquer coisa que a gente escreva. Mesmo que a gente, sei lá, não tenha medo de fantasma, por exemplo, talvez a gente coloque naquele fantasma alguma coisa muito específica que a gente tenha medo, alguma atitude que ele faça, ou alguma coisa que ele diga. Enfim, ou nas pessoas. Geralmente eu faço mais histórias sobre as pessoas mesmo, né? Não sobre monstros.
Sim.
Que sim, a gente sempre coloca. Quando você vai ver, por mais que não tenha da sua ideia, lá no meio vai ter. Tô pensando no último livro que eu escrevi, que eu tive que reescrever ele, e eu coloquei, às vezes, algumas frases que umas pessoas me disseram e me deixaram muito ansiosa, até em pânico mesmo. Tem umas frases que umas pessoas me disseram que eu lembro delas cada vírgula, e eu acabei colocando no livro, às vezes, em alguns momentos, essas frases, assim, encaixando, assim, porque são coisas que me deixam, assim, muito assombrada, um desgosto da vida. Então, aí, isso acaba refletindo nas histórias mesmo.
E antes da gente falar de publicação em si, eu queria saber algumas coisinhas sobre a sua experiência de publicação. Vamos fazer aqui, dar uma dica pra quem nunca te leu. Que história você acha que a pessoa deveria usar pra começar? Porque são tantas, né? Como a gente falou. Qual que você acha que é mais legal, assim, pra pessoa conhecer?
Por contos. Tudo bem que contar um romance e um conto são coisas diferentes. Mas é como você tá experimentando, né? É como você fazer uma amostra daquilo, né? Então, gosto de pegar um conto. Eu recomendaria o último que eu publiquei, O Fim e o Começo de Todas as Coisas, que é um conto de umas 40 páginas, assim. Eu acho que mostra bastante coisa da minha escrita e também já de um jeito um pouco mais maduro, não é uma coisa tão antiga minha, que tinha alguns vícios e tal. E se a pessoa gostar, aí eu diria pra ela ler O Horror em Gotas, que aí são vários contos, são 31 contos, bem pequenininhos. Ou também pode começar por ele, pelo Horrorigotos, porque como são contos bem pequenininhos, dá pra você ter uma ideia e... É difícil uma pessoa não gostar de nenhum conto. Às vezes tem pessoas que gostam de alguns ou não de outros. E é legal ver como as pessoas às vezes detestam um conto e aí esse mesmo conto outras pessoas adoraram. Então, acho que vai encontrar alguma coisa que você goste se você pegar esse livro pra ler.
Aproveitando então que você falou sobre o fim e começo de todas as coisas, vamos falar um pouquinho sobre ele. Essa é uma história muito legal, que eu gostei bastante, viu? Te digo. Ela fala bastante sobre família, memória, né? Que são temas que fazem muito parte da gente, da nossa vida de uma forma geral. Então eu queria saber um pouquinho de você, como é que você pensou essa história, de onde veio a ideia, e se você puder falar também um pouquinho sobre o que que fala, né, pra quem não conhece.
Essa história é sobre uma mulher, uma dentista. Ela tem um avô, ao mesmo tempo que ela gosta muito dele, ela também detesta muito ele. Eles vivem brigando, sempre foi assim, desde que ela era criança. Só que aí, esse avô agora, ele tá com Alzheimer, numa casa de repouso, e ninguém liga pra ele. A única pessoa que liga pra ele na família, que ainda vê ele, é ela. E aí ela continua visitando ele, só que um belo dia, esse senhor bate as botas, e ele deixou pra ela um segredo muito estranho. Um negócio muito estranho pra ela investigar no mar. E aí ela vai atrás disso, porque é meio como se ela quisesse buscar a memória do avô dela. Acho que eu não contei spoiler, não, né?
E da onde que veio a ideia pra você escrever essa história?
Na verdade, eu escrevi ela pra uma coletânea que acabou não saindo, que era sobre Cthulhu. Que era, na verdade, não era sobre Cthulhu, era sobre histórias do Lovecraft, eu acabei escolhendo Cthulhu. Só que quando a gente foi, agora depois de muitos anos, reeditar na MAG e tal, a gente viu que não fazia sentido ser Cthulhu. E aí a gente criou um monstro próprio, uma coisa própria no final, assombração própria, e mudamos várias coisas nele. Mas acho que além da história dessa ideia de ter um monstro e tal, a história eu fiz mais pensando muito no meu avô. Porque eu tinha um avô que ele era bem parecido com esse da história. Acho que falta naquilo que a gente comentou sobre os nossos medos, né? Esse meu avô, ele era uma pessoa horrível. Ele era muito grosseiro. Ele só queria combater e brigar o tempo inteiro com as pessoas. E a gente tinha uma birra muito grande um com o outro. Mas ao mesmo tempo, quando ele foi ficando mais velho, foi envelhecendo e ficando senil, eu percebi que eu gostava um pouco dele, né? Você gosta. Muita gente na família é assim. Até por isso que a dedicatória que eu coloquei era dessa maneira, porque tem muita gente que a gente gosta na família, mas também detesta, assim. Em alguns momentos você tem expressões muito grandes de amor por uma pessoa e em outras você tem expressões de quase de ódio por uma pessoa. Então, eu fiz muito pensando nisso, nessa dualidade que a gente tem nas relações familiares. Eu queria mostrar isso na história.
Ah, é muito legal. E eu acho que esse é um tema que sempre aproxima as pessoas, né? Porque quando a gente fala de família, é o que você falou. Isso faz muito parte da gente, né? A gente tá inserido numa família, de alguma forma a gente vem de uma família. Então, acho que é legal explorar isso numa história, né?
E a gente sempre tem problemas na família. Não tem nenhuma família que seja perfeita. Se uma pessoa fala que a família é ótima, perfeita, ela tem problemas e essa pessoa que tá querendo passar pano.
Não, faz parte, né? Somos humanos, faz parte.
Muito de Stephen King, claro, né? Porque quem escreve terror geralmente gosta muito, né? De Stephen King. Eu gosto muito da Helena Ferrante. Eu gosto, apesar dela não escrever terror, eu acho que ela fala muito sobre relações familiares, que é uma coisa que me chama muita atenção. E ela fala de um jeito também, não só relações familiares, relações de amizade e de vizinhança e tal. Ela fala de um jeito assim muito, não é bruto, ela fala de um jeito seco, ríspido, mas muito real, né? Inclusive naquela série dela, Tetralogia Napolitana, foi a relação de amizade entre duas mulheres que eu achei que foi a relação mais real que eu já vi na literatura. É realmente aquilo que acontece muitas vezes, tem duas amigas de longa data, né? Eu gosto muito de ficção doméstica, de terror doméstico, como Laiane Moriarty, aquele que teve a série agora na Amazon Prime, Pequenos Incêndios por Toda Parte, esse tipo de livro que relaciona suspense com situações familiares e domésticas de uma vida comum. Eu gosto muito desses tipos de livros, assim.
A Celeste Ng e a Helena Ferrante, apesar de não escreverem terror, elas escrevem histórias muito centradas em personagens, né? Que eu acho que tem tudo a ver com as suas histórias, como você falou, né? Que são histórias sobre pessoas. Então, achei muito interessante que você se inspire também em autoras que não escrevem exatamente o gênero que você escreve, mas que tem ali algumas semelhanças que você pode aproveitar para as suas histórias, né? Eu achei bem legal isso.
Inclusive, eu acho que o King também faz isso. É que o King ficou conhecido nessa coisa como, ah, é o mestre do terror e não sei o quê. Mas eu acho que as histórias dele são basicamente sobre pessoas. E é por isso que a gente gosta tanto. Porque ele coloca uns personagens, assim, muito vivos, né? Muito reais. E acho que é isso que mais me inspira mesmo. Quando um livro é sobre, basicamente, a pessoa, não importa qual seja o gênero, e é muito centrado no personagem, é o que mais me chama atenção.
Ah, isso é muito legal mesmo. E aí, agora eu queria falar um pouquinho sobre publicação mesmo, o processo de publicação, que você é uma escritora que investe bastante na publicação independente. E aí eu queria saber, nesses quase 10 anos que você vem publicando, quais as diferenças, as mudanças que você tem percebido nesse cenário, quais os desafios ainda que as pessoas que investem na autopublicação ainda enfrentam, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário independente.
Bem, quando eu comecei lá em 2012, era tudo mato, né? Foi quando...
Você desbravou, né, esse mundo.
com algumas outras, várias pessoas, né, que também se desbravaram naquela época, né? Acho que ainda continuamos desbravando, né? Mas aquela época era mato mesmo, né? Era até diferente dos esquemas da Amazon, etc, né? Naquela época eu publiquei um livro chamado Noites Negras de Natal e Outras Histórias, com a Melissa de Sá. E foi, assim, muito experimental. Foi muito assim, ah, vamos colocar uns contos de Natal aí, porque é Natal, porque a Amazon tava surgindo naquela época, e vamos experimentar a Amazon, ver como é que rola isso. Tipo, foi muito pra testar, assim. O que eu vejo, inclusive, nessa publicação que eu fiz, né, e nas publicações da época, que era tudo muito, muito precário, muito amador, né? Pessoas pegavam uma imagenzinha qualquer e colocavam lá. Diagramação, nem a Amazon exigia muita coisa na diagramação. Você podia jogar um Word lá de qualquer jeito. E ela aceitava, assim. Eu acho que agora a cenário tá, mudou bastante porque as pessoas estão se profissionalizando mais, né? Até mesmo as pessoas que não tem como, porque é de caro, né? Contratar os profissionais, né? Leitores críticos, leitores sensíveis, revisão e tal, capa, é muito importante, mas às vezes as pessoas também não têm dinheiro para tudo isso, só tem dinheiro para uma coisa, então as pessoas ficam muito preocupadas, às vezes, ah, então vou contratar uma revisão para ver, né, e o resto eu dou um outro jeitinho. Mas é muito bom ver que está se profissionalizando desse jeito. Além disso, os profissionais estão também aparecendo, né? Porque naquela época você nem tinha, assim, era difícil jogar assim e falar, nossa, como é que eu vou encontrar um revisor, um capista? E agora tem muitas pessoas que se profissionalizam e que fazem isso. Então, é muito bom ver o mercado se profissionalizar assim, né? Eu acho que ajuda para os escritores e para os leitores. Mas o maior desafio, acho que continua sendo o mesmo, né? Como é que a gente vai ser lido? Como vender? Como fazer as pessoas quererem ler o seu livro, né? Às vezes você tem todo o cuidado, você tem um texto ótimo e tal, mas aí chega na hora de vender, aí você não consegue, porque tem que fazer um plano de vendas, porque tem que chamar atenção, porque você não consegue lidar direito com os memes. E aí você fica, o que que eu faço? E além disso, você já teve todo aquele caminho que você fez, já tá cansado de tudo aquilo e ainda tem que procurar mais isso e tal. É dureza, eu sei, porque eu também me canso. Às vezes eu falo assim, eu não aguento mais divulgar, eu vou parar um pouco. Ou então você fica pensando, será que as pessoas olham pra mim e falam assim, ah, não aguento mais aquela mulher falando daquele conto lá da praia, do monstrão e tal. Aí você fala assim, ah, ainda vou cansar as pessoas, vou parar um pouco.
É, e até porque, assim, com a internet e com a Amazon, se abre para mais pessoas, né, que possam escrever e publicar seus próprios livros, mas ao mesmo tempo tem muita gente fazendo isso e é difícil, né, esse caminho de chegar no leitor, conseguir ser lida, nem sempre, esse às vezes é o ponto mais difícil, né?
E é justamente o que a gente quer tanto, é muito difícil, e difícil achar qual é a pessoa certa, porque assim, nem todo mundo vai ser seu leitor, e tudo bem, sabe? Nem todo mundo vai gostar daquilo que você escreve, daquele tipo de história. A pessoa gosta de outra história, não tem problema, mas como é que a gente vai chegar, né, a pessoa que gosta, né, que vai apreciar aquilo? Esse é o problema.
Ah, sim, com certeza. E as redes sociais, como é que é pra você nesse processo de divulgação? Você gosta, faz porque não tem jeito? Como é que funciona essa sua relação?
Eu já gostei mais, eu já achei mais divertido divulgar assim, mas ultimamente tá um pouco exaustivo, acho que por causa da situação toda que a gente tá vivendo, né? Porque a gente passa o tempo todo na frente de uma tela, a gente não consegue ter aquela quebra que era gostosa de encontrar as pessoas nos eventos e conversar com elas. Fica sempre ali na rede social. E além disso, agora as coisas estão... Uma situação tão horrível que a gente tá passando, que as pessoas estão cansadas tão combativas, tão tristes. E a gente também, né? Tem dias que a gente só quer bater no presidente. Então, é difícil você falar assim, ah, hoje acontece mais uma tragédia. Você fala assim, como é que eu vou divulgar meu livro hoje, sabe? Como é que eu vou falar de uma coisa, assim, que parece boba perto das coisas que estão acontecendo, né? Então, ultimamente eu tô me sentindo um pouco cansada de fazer as divulgações. Larguei um pouco o Instagram, assim, tô mais no Twitter, Facebook larguei de vez mesmo, não aguento mais. Eu sei quanto é importante e ainda me mantenho um pouco, porque eu sei que a gente também pensa, se a gente sumir, aí que vai ser impossível mesmo encontrar os leitores, né? Acho que é mais a situação que a gente tá vivendo, se a gente conseguir sair dessa, acho que vai ficar um pouquinho melhor.
Vamos sair, vamos sair. Vamos deixar, né, os probleminhas de lado, vamos falar um pouquinho de coisas divertidas, que eu fiquei sabendo também que você tá sempre online jogando, sei que você é fã de jogos, e aí eu queria saber qual a relação que existe na sua vida entre os livros e o videogame. Você acha que a imersão dos jogos te traz mais ideias para livros? Como é que funciona para você essa relação?
Ah, acho que tudo na vida é inspiração. Então, jogos também. Eu acho que jogos são uma mídia. As pessoas, às vezes, não dão o valor que merecem, mas tem muitas histórias boas em jogos. Agora que as pessoas estão começando a ver com histórias como The Last of Us, né? Shadow of Colossus, que era Shadow of Colossus antigo, eu já achava que era um storytelling maravilhoso aquele jogo. Isso influencia a gente. Você, como escritor, você pega influência de tudo. Acho que eu sempre coloco uma coisinha ou outra de jogos nas histórias. É, eu já coloquei muita coisa de Silent Hill. No último livro que eu escrevi, eu fiz uma personagem adorar jogar Battle Royale. Ela joga direto Battle Royale. É, tem uma cena que as personagens jogam Heavy Rain e elas têm que decidir, fazer aquelas decisões terríveis que tem em Heavy Rain. Outro dia eu tava com saudade de coisas do Japão e tal, aí eu resolvi fazer um conto baseado em Yakuza. E acho que é isso, eu jogo muito todo dia, jogo pelo menos umas 2-3 horas por dia, no mínimo. Faz parte direto, assim, sempre que eu escrevo eu penso, será que eu posso colocar alguma coisinha e tal? E eu sempre observo as histórias dos jogos também.
Ah, que legal, e é sempre uma nova fonte de inspiração, né?
Sim, sempre é. E aí a gente fica vendo também o jeito que as histórias são contadas, né? Porque é um tipo diferente de narrativa, né? É bom de você acompanhar e ver como aquela coisa foi conduzida, ou se é uma narrativa que você conduz a história, você é jogador. É. Eu acho interessante isso também pra você colocar um pouco no livro, né? Pra você também, às vezes, brincar com o livro e fazer com que o leitor ache que ele tá tendo alguma chance ali de conduzir a história, de entender pra onde ela vai, não ser apenas conduzido.
Eu queria falar um pouquinho mais de duas outras histórias aqui que você escreveu, que foram parte de antologias da editora Corvos, né? Que foi as antologias Vilãs e Heroínas. E eu achei muito legal como as suas duas histórias falam sobre ser mulher, sobre maternidade, mas de perspectivas bem diferentes, né? Então conta pra gente um pouquinho como foi dar a sua versão pra Vilã de Poliana e pra Vida de Leila Diniz, você escrever essas histórias.
Eu queria mesmo, com essas duas histórias, falar sobre maternidade e dar duas visões bem opostas. Quando eu escrevi o conto de Vilãs, que foi baseado na tia Paula, né? Agora eu nem lembro se era mesmo o nome Paula em Poliana. Eu cheguei a ler Poliana, mas eu deletei Poliana. Nossa, eu acho... Não sei se a conversa para outro podcast. Enfim, eu tava mergulhada num trauma, porque eu tinha acabado de decidir e anunciar para a família e para as pessoas que eu não queria ter filhos. E isso gerou muitas rupturas, inclusive dentro da família. E eu estava muito magoada. Então, meio que eu peguei toda aquela sensação de raiva que eu estava de Poliana, a raiva que eu estava da vida e das pessoas, e coloquei tudo naquele texto. E claramente ali, a personagem, né, a Paula, que é a vilã, ela não estava bem. E eu acho interessante como isso é interpretado de maneiras diferentes pelas pessoas. Às vezes as pessoas ficam muito tocadas, outras pessoas detestam ela e me detestam por ter criado ela, porque você não pode falar sobre maternidade. Maternidade é um tabu no Brasil. Aí você fala um negócio desse com uma personagem que claramente não gosta de crianças e não quer ter filhos, e ela se vê numa situação que ela se sente muito mal de estar ali, aí ela fica travada e as pessoas não gostam. E aí, quando eu fui escrever sobre heroínas, eu sempre gostei muito da Leila Diniz, admiro ela como uma mulher, como a história que ela teve e tal. à medida que eu fui amadurecendo e melhorando desse trauma que eu passei, a rejeição que eu passei, eu comecei a tentar buscar mães que eu admirasse, que saíssem dessa imagem de maternidade santificada, dessa coisa romantizada. Uma maternidade mais real. Então, eu sempre fico observando isso muito nas minhas amigas, que são mães, nas pessoas que eu conheço, que são mães. Eu gosto de ver pessoas assim, sabe? Que mandam a real, que não ficam naquela romantização nociva. E eu acho que a Leila era assim. Quando eu escrevi o conto, eu queria me reconciliar com essa ideia no meu coração, eu acho. A Leila, ela não é uma santa, ela é desbocada, ela fala sobre tudo, ela fala desde mal de milico até que fez um aborto e fala um monte de palavrão, mas apesar de tudo, o que ela quer na história, como eu a criei na história, acho que na vida dela também, que ela perdeu a vida tão cedo, de um jeito tão dramático, né, tão interrompido que foi... o que ela mais quer é se reconectar com a filha. O que ela quer é encontrar a filha e dizer pra ela o quanto ela ama e o quanto ela queria ser a mãe dela e queria criar ela. Aí eu queria mostrar como isso pode acontecer, como tem uma pessoa tão oposta da outra, com essas ideias, mas ao mesmo tempo gosto de pensar que a Leila entenderia a Paula e que a Paula entenderia a Leila, sabe? Que elas não iam se odiar. Eu gosto de pensar assim. Não sei se seria, mas...
Ah, é uma são perspectivas diferentes, né? Não é certo nem errado.
É.
Bom, a gente já falou aqui bastante das suas histórias, das suas inspirações, mas chegou aquele momento. Mate nossa curiosidade pra gente encerrar aqui nosso papo e diga qual será o nome da seção na nossa livraria que abrigará todos esses mundos, essas histórias que você criou.
A seção será... Nós somos os verdadeiros monstros.
Poxa, maravilhoso.
Foi bom,
maravilhoso, adorei. Muito bom. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou das suas histórias, com o que você escreve. Muito bom.
Você leria alguma coisa assim? Então, te interessaria ir visitar
com
essa
certeza.
Sessão?
Me chamaria logo muita atenção, porque é um nome bem impactante, assim. Daí eu com certeza ia querer saber o que tinha ali para ler.
Que bom.
Mas, cara, eu queria muito agradecer por dividir com a gente sua trajetória, seus pensamentos, suas histórias. Mas antes de ir embora, diz aí pra gente, se a gente precisar falar com você, quiser saber mais alguma coisa, onde é que a gente pode te encontrar?
Bem, vocês podem me encontrar no Twitter, que é onde eu tô mais, @Karen_Alvarez, Alvarez com S. E também tem o meu site, que é karenalvarez.com.br, tudo junto, Alvarez com S. E lá também tem todas as minhas redes sociais a mais pra vocês procurarem, se bem que eu tô mais no Twitter mesmo. Que nem eu, como eu falei, tô mais por lá.
Finalmente você apareceu, Caio. Pelo visto, conseguiu resolver a situação, né? Porque a gente não ouviu nada enquanto estava gravando aqui.
Sim, era a nossa cigarra. Ela estava treinando algumas músicas para participar de um concurso de cantor, algo assim. Mas eu já expliquei para ela para sempre conferir os horários das entrevistas na nossa agenda, que daí não atrapalha ninguém, né? Mas agora tá tudo resolvido.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. E obviamente que não seria possível fazer este programa sem as contribuições das nossas madrinhas e padrinhos no Catarse e no PicPay. Meu muito obrigado para Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda Nildoca, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Thiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, o Francisco Faria, o Thiago Rudger, a nossa querida Marina Kondratovic, ao Alan Felipe, a querida da Lubento, ao nosso apoiador Clécius Duran, a Laine Lilica, a Lara Prado, a Alessandra Rocha, ao Igor Bajo, ao nosso amigo Ricardo Brunoro, ao Mauri Silva e também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.